Queridos, graça e paz em Cristo, para aqueles que não estavam pela manhã, minha saudação, depois desses 15 dias de férias, como é bom tirar férias, não é verdade? Outro dia eu ouvi alguém falando que a gente devia trabalhar um mês e tirar 11 meses de férias. Não, a gente não ia aguentar também, 15 dias é excelente, graças a Deus. Hoje nós tiramos o dia para pensar sobre o que é seguir a Jesus. Pela manhã, nós estudamos Lucas 9 e vamos ler o mesmo texto, estudar o mesmo texto, destacando uma outra frase desse texto, quando Jesus nos convida a segui-lo. Se você tiver uma Bíblia, pode abri-la em Lucas 9. Nós vamos ler a partir do verso 23. De manhã a temática foi seguir a Jesus diariamente, um dia a dia com Jesus. E hoje à noite a temática será seguir a Jesus colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. Jesus em primeiro lugar. Vou ler o texto, você acompanhe por gentileza aí na sua Bíblia. Diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Que texto profundo o Senhor nos deu, tanto pela manhã como agora à noite, que Ele nos dê sabedoria para entender esse trecho da palavra de Deus. Se você quiser, apenas reforce a frase: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Nós vamos concentrar atenção nessa frase: negue-se a si mesmo. Muito bem, você já foi o primeiro a entrar numa loja num dia de grandes promoções? Já foi o primeiro a ser atendido no caixa do banco? Já foi o primeiro a ser presenteado, premiado? Ser o primeiro é bacana, é bom. A não ser quando ser o primeiro significa pagar a conta antes dos outros. Mas em geral, quando você é escolhido em primeiro lugar, isso te dá uma sensação de privilégio, uma sensação de alegria, uma sensação de alguma forma ter a preferência. E hoje à noite eu gostaria que você pensasse no lugar de Jesus na sua vida pessoal. Jesus está em primeiro lugar, Ele está em segundo, em terceiro. Se Jesus não está em primeiro, quem está em primeiro lugar? E se Ele não está em primeiro lugar, por que Ele não está em primeiro lugar? Pense nisso e vamos olhar para o texto e vamos crescer com a palavra de Deus. Para falar sobre primeiro lugar na vida, é importante você entender um outro tema, o tema escala de valores. Todos nós temos uma escala de valores. Ela funciona mentalmente, como também funciona emocionalmente. A escala de valores é construída de acordo com a nossa visão de mundo, de acordo com não apenas os valores propriamente ditos, mas com o modo como lidamos com valores. Eu nunca me esqueci de uma vez que subi numa favela lá na Vila Brasilândia para ajudar uma família, e estávamos levando, eu e um irmão, uma cesta básica, porque sabíamos que aquela família passava por um momento muito delicado financeiramente falando. Mas quando chegamos e entramos, tivemos uma surpresa. O videogame que o menino havia acabado de ganhar de aniversário era muito mais avançado do videogame que meu filho tinha em casa e que o filho daquele irmão também tinha. E aquele irmão, que era mais falador do que eu, não aguentou e perguntou: escuta, mas como vocês não têm dinheiro para comer, mas têm dinheiro para dar esse presente para o filho de vocês? E a mãe, muito sem graça, disse: não, mas ele merecia ganhar esse videogame, como se não merecesse comer, porque o menino não tinha comido ainda naquele dia. A escala de valores, ela pode ser absurda, mas ela foi construída com uma visão de mundo. E a nossa visão de mundo interfere no lugar onde colocamos Jesus em nossa vida. A nossa forma de enxergar o mundo, a existência e nós mesmos faz com que criemos uma escala de valores e faz com que coloquemos Jesus Cristo talvez não em primeiro lugar, talvez nem em segundo. Há pessoas que teriam até uma dificuldade para dizer o valor de Jesus dentro da sua escala pessoal de valores. Qual é o valor de Jesus para você? A sua pergunta em relação à escala de valores, ela em geral vai partir de um ponto. O ponto é: quanto Jesus realmente importa e significa para mim? Para você dizer onde Jesus está e por que você o colocou naquele lugar, você vai perguntar a si mesmo: quanto Jesus vale para mim? Quanto Jesus faz diferença na minha vida? Eu consigo viver bem sem Jesus? Eu não vivo sem Jesus? A nossa escala de valores em relação a Jesus, ela está sendo construída nesse exato momento. Se você olhar para a semana que você viveu, para a sua rotina nessa semana que se passou, e se pensar na importância prática de Jesus em meio à sua rotina de vida, talvez você chegará à conclusão que Jesus não foi muito importante para você essa semana. Talvez essa semana Jesus não fez parte da atenção que você deu à existência, a si mesmo, à vida. Quanto vale Jesus para você? E por que Jesus vale muito ou vale pouco para você? Quando você responder a essa pergunta, você responderá uma série de outras perguntas. E quando eu leio esse texto que nós acabamos de ler, eu fico imaginando que o Senhor Jesus, quando chamou aqueles discípulos, ele disse o seguinte para eles: olha, vocês deverão me seguir e deverão negar a si mesmos, porque para mim, ou vocês me elegem como o primeiro e o mais importante, ou então vocês não precisam me eleger para nada. É mais ou menos o que o texto está dizendo. O texto está dizendo: se vocês quiserem, me sigam, me elejam, me coloquem no primeiro lugar, mas se não quiserem, então não me sigam. Vocês precisam decidir não apenas se me querem, mas se me querem em primeiro lugar. Querido, Jesus Cristo não aceita ser o segundo da lista, o terceiro, quarto, décimo. Jesus quer ser o primeiro e é por isso que ele diz: se alguém quiser acompanhar-me, precisará negar a si mesmo. O negar a si mesmo na prática é renunciar qualquer coisa que tome o lugar de Jesus. Jesus quer ser o primeiro na sua e na minha escala de valores. Jesus quer ter a preferência. Jesus quer ser o primeiro convidado. Jesus quer ser consultado antes. Você quer seguir a Jesus? Então coloque-o em primeiro lugar. Só que aí nós ficamos diante de uma série de questões difíceis. Não é fácil colocar Jesus em primeiro lugar. Não foi para os discípulos. Consegue imaginar os discípulos, os quatro primeiros que foram chamados por Jesus, deixando tudo o que faziam e simplesmente começando uma nova vida com Cristo? Não foi fácil para eles. Não foi fácil para os outros discípulos, não foi fácil para o apóstolo Paulo, não foi fácil para uma série de pessoas. Não é fácil para você, não é fácil para mim. E ainda bem que não é fácil. Porque em geral, para não dizer sempre, as coisas mais importantes da vida e as coisas mais valorosas da vida nos dão muito trabalho e exigem muito do nosso esforço. Você, mamãe, quem sabe, dirá assim: olha, meus filhos são minha riqueza. Concorde comigo, eles dão trabalho, não dão? Mas são a sua riqueza. Você dirá que a sua carreira, uma carreira brilhante, que você ama ter chegado até onde chegou, mas não foi fácil chegar, foi difícil. Estudo, esforço, trabalho. As coisas importantes da vida, elas nos dão muito trabalho. Elas exigem o nosso esforço. Colocar Jesus em primeiro lugar não será diferente. Exigirá o seu esforço. Exigirá a sua dedicação. Exigirá o seu trabalho. Mas como será maravilhoso você poder dizer: para mim, Jesus está em primeiro lugar. Não é fácil, mas eu reconheço, ele é muito importante. Eu não o quero lá no final da minha lista de coisas importantes. Eu quero no começo, porque Jesus é muito importante para mim. Quanto vale Jesus para você? O quanto ele é importante na sua vida? Para falar sobre isso, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, entender que para seguir a Jesus e para colocá-lo em primeiro lugar, nós precisamos nos relacionar com ele. A gente conversou muito sobre isso hoje pela manhã, mas vamos voltar a esse ponto, porque o texto fala sobre isso. O texto é um apelo para pessoas caminharem com Jesus, não à frente, nem ao lado, mas sim atrás de Jesus. O texto nos apela para seguirmos a Jesus. Mas ainda que estejamos seguindo a Jesus, indo atrás de Jesus, isso não nos impede de nos relacionar com ele. Aliás, o texto também é um apelo ao relacionamento. Porque Jesus não disse: olha, se vocês quiserem me seguir, façam algumas coisas para mim. Se vocês quiserem me seguir, vão lá e resolvam os problemas da vida de vocês. Não, Jesus disse: se vocês querem me seguir, então venham comigo. Se relacionem comigo. É muito fácil você seguir uma pessoa se está perto dela. Mas quanto mais longe você está de alguém, mais difícil é seguir uma pessoa. É muito fácil você encontrar alguém na estação Sé do metrô, num horário em que ela está vazia. Mas tente encontrar alguém às 6 horas da tarde ou às 8 horas da manhã. É difícil, há muita gente. Mas se você estiver perto, quem sabe mesmo em meio a uma multidão, você conseguirá seguir uma pessoa e conseguirá ver para onde ela está indo. Mas, queridos, nós vivemos rodeados não por uma multidão, mas rodeados por uma série de valores, de pensamentos, de ideias, de forças espirituais. E se quisermos seguir a Jesus, nós precisaremos estar pertinho dele. Pertinho, que significa relacionamento. Um perto, que significa estar realmente junto. Fazer parte. parte de uma experiência maior chamada de vida cristã ou relacionamento com Jesus. Se você quer colocar Jesus em primeiro lugar, então ande mais perto dele. Se relacione mais com ele. Tenha momentos de comunhão maiores, mas ao mesmo tempo faça de Jesus a sua maior preocupação, o seu maior interesse, a sua maior busca. Quanto mais perto, mais conseguimos valorizar o Senhor Jesus. O texto traz ainda uma outra consideração muito interessante. Perceba, se alguém quer me seguir, é o que disse Jesus, venha. Tome diariamente a sua cruz, foi o que nós vimos pela manhã, mas também negue-se a si mesmo. Negue-se. Essa palavra, essa expressão, negue-se a si mesmo, ela é uma expressão muito interessante. Ela é tradução de uma única palavra grega, a palavra aperneomai. Aperneomai é você esquecer de propósito. Você já esqueceu de propósito alguma coisa? Claro. Nós esquecemos. De vez em quando, nós propositalmente esquecemos de algo, não é assim? O que é um esquecimento proposital? É quando você sabe que precisa fazer, mas não quer fazer, então você trabalha toda a sua mente e como que por mágica você não faz. É interessantíssimo. Em alguns casos, a psicologia, ela acaba trabalhando uma espécie de esquecimento voluntário para que o sofrimento relacionado a algumas lembranças da vida diminua. Essa palavrinha que foi traduzida por negue-se a si mesmo, ela está nos sugerindo algo. Qual é a sugestão? De vez em quando, para colocar Jesus em primeiro lugar, você precisará esquecer-se propositalmente de quem? De si mesmo. Para colocar Jesus em primeiro lugar, muitas e muitas vezes na vida, você terá que deixar um passo atrás algumas preferências que você tem. Deverá deixar ali atrás alguns valores que você tem, mas que não são tão importantes como o Senhor Jesus. Jesus disse: você quer me seguir? Então, negue-se a si mesmo. Esqueça um pouco de você e lembre-se mais de mim. Qualquer relacionamento depende de uma troca de valor e de atenção. Tente se relacionar com alguém que só pensa em si mesmo. Talvez você não consiga. Tente se relacionar com alguém que diz que tudo que ele faz é o melhor, ou que só as coisas que ele pensa estão certas, e daqui a 5 minutos você vai dizer: eu não aguento mais, eu não quero, porque eu também tenho meus gostos, as minhas preferências. Há cristãos que querem se relacionar com Jesus, mas querem mandar o tempo todo em Jesus. Querem decidir tudo. Sempre estão certos. Sempre têm a preferência nas decisões. Queridos, o Senhor Jesus está dizendo: se você quer me seguir propositalmente, esqueça um pouco de si mesmo, negue-se a si mesmo. Se nós queremos seguir a Jesus, nós precisamos pensar mais em Jesus e menos em nós mesmos. E se te parece um pouco doente um pensamento assim, pelo menos do ponto de vista da psicologia, saiba que o Senhor Jesus pensa em você e se preocupa com você e te dá atenção. Você nunca perde por colocar Jesus em primeiro lugar, porque a atenção que você dá a Jesus tem como contrapartida o grande amor que ele tem por você. Jesus te ama tanto que a atenção que você dá para ele é infinitamente menor do que o amor que Ele dá para você. Você não perde em optar por Jesus, em dar a preferência a Jesus, em amar Jesus. Você não perde, porque a garantia de que Ele te ama te dá toda a plenitude emocional que você precisa. Jesus claramente diz: me sigam, mas neguem-se a si mesmo. Não dá para você seguir a Jesus e colocá-lo em primeiro lugar e ao mesmo tempo colocar-se em primeiro lugar. Você precisa escolher: ou Jesus está em primeiro ou você está em primeiro. E a nossa sociedade já fez uma escolha. A nossa sociedade escolheu colocar o ser humano, o homem, em primeiro lugar e não Jesus. A sociedade pós-moderna colocou o homem no centro. Então tudo gira em torno do homem. O que faz o homem feliz? O que é melhor do ponto de vista sociológico, emocional? Como que o homem vai realizar-se? A sociedade colocou o homem como o ser mais importante. E esse homem é um ser religioso, é um ser espiritual também, ele tem alma. Ele quer Jesus, mas ele também quer ficar no centro. Então o que ele faz? Ele reconstruiu o relacionamento com Jesus. Em vez de seguir a Jesus, o homem pós-moderno em especial, que é hedonista, em si mesmado, ele segue a Jesus, mas dá a direção a Jesus. Ele diz: Jesus, olha, vá por ali, decida dessa forma, eu quero isso, eu ordeno aquilo. Num relacionamento onde você está no lugar que deveria ser o de Jesus, saiba, as coisas não vão dar certo. Porque nós não temos condição de ficar no lugar que é de Jesus. Nós não temos sabedoria, nós não temos poder, nós não temos autoridade, nós não temos conhecimento, nós não podemos ficar no lugar que é de Jesus. Jesus está em primeiro lugar e é lá que Ele deve estar. Você não pode ocupar o lugar de Jesus. E ainda que você e eu quiséssemos, nós nem conseguiríamos. Não temos condição de colocar-nos no lugar que só pode ser o de Jesus. É por isso que Jesus disse: se quer me seguir, negue-se a si mesmo. Deixa eu ser o primeiro. Me dê preferência. Me coloque em primeiro lugar. Há algo que aparece no Novo Testamento e talvez você já tenha até percebido, isso está bem claro no livro de Colossenses. O apóstolo Paulo, quando foi falar de uma nova vida em Cristo Jesus, ele encontrou uma ideia muito estranha que já aparecera no Novo Testamento e se transformou depois de algum tempo numa doutrina chamada de gnosticismo. Alguns de vocês já estudaram sobre isso. O gnosticismo foi, dentre outras coisas, uma mistura entre elementos pagãos, cristãos, judaicos. O gnosticismo tinha uma premissa. A premissa de que você pode seguir a Deus, pode entregar-se ao Senhor na sua alma, mas pode seguir a si mesmo com seu corpo. Foi uma maneira muito interessante. Eles, que eram na sua maioria gregos, aproveitaram a dicotomia grega para dizer: a alma pode colocar Deus em primeiro lugar, mas o corpo não. E daí, uma série de ideias erradas começaram a ser pregadas. Dentre elas, a ideia de que você pode ter uma vida dupla. A ideia de que você pode ser crente, pode ser de Jesus e ao mesmo tempo fazer o que Jesus abomina. A ideia de que você, em alguns momentos, pode ser religiosamente correto, ser um homem espiritual, e em outros momentos ser um verdadeiro pagão, que sequer lembra do Senhor. Jesus deixa claro: ou você nega a si mesmo e o coloca em primeiro lugar, ou você simplesmente não pode ser de Jesus. Você pode até gostar de Jesus, você pode até apreciar Jesus, mas se alguém quer seguir a Jesus, precisa colocá-lo em primeiro lugar. Não há como ter uma vida dividida e ainda assim seguir a Jesus. Muito bem, você quer seguir a Jesus? Eu também quero seguir a Jesus. Acho que se eu perguntar aqui quem quer seguir a Jesus, todos levantarão a mão e dirão: eu quero. Mas acabamos de ver, não é muito fácil. Você precisa se desprender de si mesmo. E algumas coisas nossas são difíceis de ser deixadas de lado. Fazem parte da nossa história. Fazem parte de uma construção de vida. Alguns de nós fomos criados com um perfil religioso. E é difícil deixar aquele perfil. Alguns de nós fomos educados, de certa maneira, contrariando até alguns valores relacionados a caráter e moral. Eu, por exemplo, conheci alguém que dizia que achava desonestidade normal, porque fora criado por um pai desonesto e fora incentivado a ser desonesto desde o berço. Nós temos uma construção, nós temos uma escala de valores, nós temos pensamentos que são firmes na nossa visão de mundo. Mas o Senhor Jesus disse: você quer me seguir? Então deixa essa visão de lado, deixa esses pensamentos de lado, deixa essa história de lado, negue-se a si mesmo e me siga, se relacione comigo. Muito bem, segundo ponto. Primeiro, precisamos nos relacionar com Jesus. Mas para seguir a Jesus, em segundo lugar, também nós precisaremos, na prática, aprender o que significa colocar Jesus na frente, em primeiro lugar, colocá-lo na preferência da nossa vida. Não basta lembrar de Jesus, nós precisamos ir um pouco além, nós precisamos colocar Jesus no lugar de preferência em nosso coração. Há um templo católico no México chamado El Corazón, ele fica no norte do México, muito conhecido, várias pessoas passam por lá. Ele é um templo pequeno e ficou assim famoso, porque todas as imagens que estão dentro daquele lugar trazem corações expostos pelos santos, pelos ídolos retratados. Então tem uma série de santos e todos eles estão com o seu próprio coração às mãos. As pessoas que ali entram vêm da entrada, saída, imagens e mais imagens. Santos conhecidos trazendo o seu próprio coração às mãos. Eu tentei descobrir por que, de onde veio isso. E a explicação foi de um artista também mexicano que resolveu retratar uma primeira imagem de devoção. E pensando o que seria devoção, ele imaginou alguém com o seu coração sendo entregue ao Senhor. Então, acabou fazendo uma série de imagens, elas foram reunidas e estão no mesmo lugar. É uma imagem interessante para pensarmos na prática sobre o que é colocar Jesus em primeiro lugar. Se você pudesse retirar o seu coração, não esse músculo, mas retirar a essência do seu ser, e pudesse entregar essa essência a alguém, você entregaria a Jesus? Se você tivesse condição de entregar a alguém todos os seus valores, todas as suas preferências, toda a sua honra, toda a sua riqueza, todo o seu conhecimento, você entregaria ao Senhor Jesus? Você daria a Ele, Senhor Jesus, tudo o que você tem de importante, tudo o que você é, tudo o que você conquistou, tudo o que você admira, tudo o que você espera? Você conseguiria entregar tudo isso para o Senhor Jesus? Porque na prática, colocar Jesus em primeiro lugar é exatamente entregar os nossos valores a Jesus, para que Ele se torne o maior valor da nossa vida. Seria na prática você dizer: Senhor Jesus, eu tenho uma série de ideias, eu tenho uma série de honras, eu conquistei uma série de coisas, mas eu quero te entregar tudo, porque tu és mais importante do que tudo isso. Tu és mais importante do que toda a minha elaboração mental acerca de tal tema. Tu és mais importante do que todas as minhas conquistas. E olha que eu já trabalhei muito, eu estudei muito, mas as minhas conquistas não se igualam à tua importância em mim. Tu és mais importante do que tudo aquilo que eu já fiz, todos os lugares onde eu fui, tudo o que eu espero. Se nós pudéssemos, de alguma forma, tirar de dentro de nós todo o valor que temos e pudéssemos entregá-lo ao Senhor Jesus, nós estaríamos, na prática, colocando-o em primeiro lugar. A questão, queridos, é que nós queremos Jesus, mas também nós queremos manter as nossas honras. Nós queremos manter a nossa opinião firme. Nós queremos manter a nossa tradição sobre algum tema. Nós queremos manter valores que nos foram passados pelos nossos pais, avós ou por algum professor que nos cativou tanto que acabou sendo o nosso guru, seja na área profissional ou seja até na vida. Nós queremos Jesus, mas nós queremos também as nossas preferências. Só que você já deve ter percebido que de vez em quando não dá para colocar Jesus e as nossas preferências lado a lado, porque elas não combinam. Em alguns momentos, você e eu temos que decidir entre o que Jesus diz e o que a nossa consciência diz. O que Jesus diz e o que a nossa preferência diz. O que Jesus diz e o nosso gosto pessoal diz. Infelizmente, nessas horas, parece que vem um esquecimento proposital. E ao invés de nos esquecermos de nós mesmos, nós nos esquecemos de Jesus. Tomamos a nossa decisão. Fazemos o que na verdade queríamos fazer. E depois de algumas horas, dias, meses ou anos, nós percebemos que as grandes tragédias da vida, em geral, começaram quando nós tiramos Jesus do primeiro lugar e colocamos a nós mesmos. Lembre-se da sua própria história. E talvez você começará a recordar de situações terríveis, mas que nasceram do mesmo ponto: colocar Jesus em segundo lugar e colocar a si mesmo em primeiro lugar. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Isso significa: esqueça de você e lembre mais de Jesus. Não basta você gostar de Jesus, porque em alguns momentos gostar de Jesus não será o suficiente. Não basta você ser um simpatizante do Evangelho, porque em alguns momentos isso não vai resolver os seus problemas. Para colocar Jesus em primeiro lugar, Jesus tem que ser muito mais do que um ser bom, Ele tem que ser o melhor. para colocar Jesus em primeiro lugar, ele não pode ser mais um, ele tem que ser o único, ele não pode ser apenas importante, ele precisa ser imprescindível. Colocar Jesus em primeiro lugar na prática é tomar uma decisão, a decisão da obediência. Eu obedecerei Jesus. O que ele diz? Consulte a Bíblia. Eu optarei por Jesus, ainda que seja dolorido para mim, ainda que eu na prática me sinta até incomodado, me sinta preterido, ainda que eu fique até muito bravo, porque eu não quero fazer isso, mas farei por causa de Jesus. Não é minha preferência, mas eu obedecerei, porque nós cremos que a vontade de Jesus é muito melhor do que a nossa. Nós cremos que vale a pena obedecer a Jesus, e se não cremos, o que nós estamos fazendo aqui? Se nós não cremos que vale a pena colocar Jesus em primeiro lugar, então não podemos ser cristãos. Nós somos cristãos porque nós cremos que Jesus vale a pena. Nós somos cristãos porque nós confiamos que Jesus vale a pena sempre. Por isso nós entregamos nossas preferências, nossos gostos e nossas honras a Ele. Negue-se a si mesmo. Pequena expressão, tão grande em significado. O que acontece quando você não coloca Jesus em primeiro lugar? Eu fiz uma lista de algumas preferências e do que acontece quando nós as elegemos como prioridades na nossa vida. Coloque o dinheiro em primeiro lugar. Em vez de um cristão, você será uma pessoa materialista. Há pessoas que, dentro de uma igreja, colocaram o dinheiro em primeiro lugar. Buscam as coisas materiais. Há pessoas que são capazes de fazer grandes esforços apenas por causa do dinheiro. E creem em Jesus por causa do dinheiro. E dizem que serão fiéis a Jesus se tiverem dinheiro. Coloque o dinheiro em primeiro lugar. Você será um materialista. Coloque o prazer em primeiro lugar. É uma outra possibilidade. E você será um hedonista, também não será um cristão. Há pessoas dentro da igreja que elegeram o prazer em primeiro lugar, o conforto. Elas dizem, eu quero me sentir bem, por isso eu vou lá na igreja. Eu quero voltar para casa feliz, eu quero me sentir de alguma forma para cima, eu quero me sentir melhor. Eu já fui em alguns cultos e não me senti muito melhor quando saí deles. Na verdade, me senti arrasado. Porque ouvi coisas da palavra de Deus que não gostaria de ouvir, mas precisava ouvir. De vez em quando, nós sairemos do culto felizes pela comunhão, mas tremendamente tristes, porque reconheceremos o quão longe de Jesus estamos. Se você eleger o seu prazer como o que há de mais importante na vida, você também não será um cristão, será um hedonista. Se colocar o eu em primeiro lugar, que é uma outra possibilidade, você e eu seremos apenas egoístas. E o que tem de cristão egoísta é uma loucura. Há muitos. Eu já contei aqui uma história, mas talvez você não tenha ouvido, daquela pessoa tão egoísta, mas tão egoísta, que ela pedia a Deus para que matasse o seu vizinho, para ela ter um final de semana em paz, porque o vizinho gostava de funk. Cá entre nós, que tem um vizinho que gosta de funk e tem um aparelho de som poderoso, realmente a gente chega nos limites e sente até vontade de pedir uma coisa assim, mas é um pedido tremendamente egoísta. Um pedido que desconsidera a possibilidade de alguém ser transformado, ser salvo, se ainda não é. quantos pedidos nossos, eles são tão egoístas que na prática nós sabemos que se Deus nos der aquilo, pessoas serão prejudicadas. Mas nós ainda assim pedimos. Pense em si apenas e você será um egoísta. Coloque a razão em primeiro lugar e você será um racionalista. Há muitas pessoas dentro da igreja, sim. Elegeram a sua razão como o critério para a vida espiritual, o pensamento, as ideias. O apóstolo Paulo, um homem muito estudioso, ele lá escrevendo aos irmãos de Corinto, ele disse: pessoal, é o seguinte, se vocês querem ser cristãos, então saibam que o mundo vai dizer que vocês estão loucos. Porque o cristianismo é uma loucura. O cristianismo não é nem um pouco racional do ponto de vista da racionalidade da nossa sociedade. Se você colocar em primeiro lugar a sua razão, você será um racionalista. Se colocar a igreja em primeiro lugar, a igreja e não Jesus, você será um dogmatista. Você será mais fiel à igreja do que ao próprio Cristo. Eu me lembro de uma pessoa que dizia não ter certeza da salvação em Cristo, mas tinha certeza da salvação porque ia à igreja. Isso é um dogma. Quem coloca um assunto religioso acima do próprio Cristo será um dogmático, não mais do que isso. Coloque a tradição em primeiro lugar e você e eu seremos tradicionalistas. O tradicionalista não precisa de Jesus e nem da Bíblia. Ele tem o passado e se guia pelo passado e não por Jesus. Coloque a emoção em primeiro lugar e você será um emocionalista. E como há pessoas assim dentro das igrejas, movidas pela emoção. Eu senti que devia fazer, eu senti que era a vontade de Deus, mas a Bíblia diz o contrário, mas eu senti que Deus quer isso, mas se ele quer isso, por que ele deixou revelado outra coisa na palavra? Mas eu senti. Pessoas guiadas pela emoção. Agora, coloque Jesus em primeiro lugar. E aí você será um cristão. Aí você será um cristão genuíno. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar, Jesus é que dá sentido a todas essas outras coisas. Em vez do dinheiro, em primeiro lugar está Jesus. Em vez do prazer, em primeiro lugar está Jesus. Em vez do meu eu, está Jesus. Em vez da minha razão, está Jesus. Em vez da minha emoção, está Jesus. Porque negar-se a si mesmo significa que Jesus é que dará sentido a tudo. E eu quero esse Jesus como primeiro lugar na minha vida. Alguns de vocês, dependendo do time que torcem, já passaram pelo sufoco de ver um campeonato chegar ao final e perceber que o seu time está na zona de rebaixamento. Quando seu time está na zona de rebaixamento, você fica no mínimo sem graça. Se for corintiano, você fica bravo. Porque não é confortável. Não é gostoso. Porque a zona de rebaixamento, ela está dizendo que em vez de você estar lá entre os primeiros e ter a garantia de participar de um campeonato maior, você está entre os últimos, correndo o risco de ser rebaixado. A zona de rebaixamento, ela é ruim, ela é incômoda. E me permitam a analogia. Há cristãos que vivem na zona de rebaixamento o tempo todo. E por que estão lá? Por um motivo só. Porque eles deixaram a referência, o primeiro lugar, a escolha melhor, que é o Senhor Jesus. E porque deixaram, tiraram Jesus, eles começam a perder na fé, eles se perdem espiritualmente, eles perdem valores cristãos, eles perdem relacionamento com Jesus, e quando menos percebem, eles estão já numa situação tão terrível que começam até a questionar: será que eu sou salvo mesmo? Será que Jesus me ama mesmo? Será que há perdão para mim? Porque quanto mais você se afasta de Jesus, menos convicções você tem. Coloque Jesus em primeiro lugar. Se relacione com Jesus de perto. Caso contrário, você poderá ser tudo menos um cristão verdadeiro. Nós somos cristãos por causa de Jesus. E somos cristãos verdadeiros porque colocamos Jesus em primeiro lugar. Alguns de vocês viajaram agora nas férias, eu também viajei. Toda viagem tem uma figura interessante sobre a vida e a vida cristã de um modo especial. Não sei você, mas os dias que antecedem uma viagem de férias, um período de férias, são dias que a gente fica tremendamente ansioso. Parece que eles até demoram mais a passar, não é verdade? Às vezes, na véspera da viagem, você nem dorme. Você precisa sair às 7 da manhã, mas 4 horas você já está acordado. Porque você está empolgado com a viagem, está empolgado com o passeio. Você já começou a arrumar suas malas, às vezes, um mês antes. Os mais organizados são assim, é terrível. Eu sou um desses, se bobear, eu tiro a mala lá do guarda-roupa, quase um mês antes, a Lívia quase me mata. Aí tudo que eu vou lembrando, eu vou colocando dentro. É a ansiedade das férias. Aí chega o dia das férias, você se programou. Se você vai viajar de carro, você olhou o carro antes, mandou até lavar o carro, estava 2 meses sem lavar, você mandou lavar, porque você vai começar algo prazeroso, você vai entrar de férias, se você vai de avião, você já está lá com os bilhetes, imprime umas 3 cópias do e-ticket, não é assim? Nós somos assim, estamos nos preparando. As mulheres vão para a praia, mas fazem questão de levar sapato alto e uma roupinha de frio, um casaco pode ser, que faça frio, porque estamos nos preparando para uma viagem, estamos nos preparando. E aí chega o dia, ou estrada, ou aeroporto, ou rodoviária, ou carona, mas nós embarcamos numa viagem. E a viagem, para quem tem mais condições, às vezes é uma viagem de 1 mês, para outros de 1 semana, mas pode ser até um passeio de 1 dia. A questão é que você se planejou para fazer algo prazeroso, para fazer algo gostoso, para fazer uma coisa que vai te fazer bem. Então você coloca toda a sua empolgação e toda a sua emoção e todas as suas ideias. Os homens em geral, quando vão fazer uma viagem, eles marcam os lugares onde querem ir, quilometragem, quanto custa para entrar, e algumas irmãs que são meticulosas, então elas já baixam pela internet foto do lugar e tudo mais, porque você quer se divertir e você se prepara para se divertir. Se a vida cristã pudesse ser comparada a uma viagem que você quer fazer, uma viagem dos seus sonhos, uma viagem que você está disposto a pagar caro para fazer, se a vida cristã fosse comparada a uma viagem, eu te pergunto, que preparação você faria para essa viagem? Qual é a preparação? Se a vida cristã pudesse ser imaginada como algo que você realmente quer fazer, algo que você espera fazer, algo que te empolga a fazer, que preparação você tem feito para essa viagem? Alguns não ligam para a vida cristã. Não se importam nem com a qualidade, nem com o destino, nem com os detalhes. Alguns deles só não querem ir para o inferno, se relacionar com Jesus. Eles também pouco se importam. A vida cristã pode ser maravilhosa, pode ser empolgante, pode ser muito melhor do que qualquer plano humano. A vida cristã pode ser uma maravilha, mas o começo de tudo é: coloque Jesus em primeiro lugar. Essa é a preparação. Ideias, tradição, bons pensamentos, posições firmes. Abra mão de tudo. Concentre-se no que há de mais importante: o Senhor Jesus e o relacionamento com Ele. Só um detalhe para finalizar. Enquanto depois de uma semana, um dia, um mês, você tem que voltar e encarar a realidade depois das férias, na vida cristã é diferente. Não tem volta. A vida cristã não tem volta. Ou você é de Jesus ou não é de Jesus. Não pode ser de Jesus um período e não ser daqui para frente. Não pode ser de Jesus agora e não ser mais amanhã. Ou você é, ou você não é. Ou você coloca Jesus em primeiro lugar, ou você simplesmente não é cristão. Pode ser um bom religioso, pode vir aos cultos, pode até ler a Bíblia. Mas Jesus disse: quer me seguir? Então, negue-se a si mesmo. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. Que em 2014... Jesus seja o nosso primeiro lugar. Difícil? Possivelmente. Mas vai valer a pena. Vai valer a pena colocar Jesus em primeiro lugar.